Pelotas tem surto de casos de Covid tanto em uma escola quanto em um lar de idosos. Rio Grande do Sul entra na pior fase da pandemia, com todas as regiões em bandeira vermelha ou preta. Tudo isso você acompanha agora na edição de número 9 do Sulcast, o seu podcast do Sul do Rio Grande do Sul. E aí, pessoal, chegamos atrasados dessa vez, mas foi por um bom motivo. Sejam todos muito bem-vindos para a edição de número 9 do Sulcast. Eu sou Laércio e quem me acompanha, como sempre, é o amigo Douglas Dutra. Que semana, hein, Doug? A gente estava com tudo quase pronto e veio um monte de coisa nova e a gente teve que reescrever o roteiro quase todo.
Oi, Laércio e ouvintes. Pois é, mas quem trabalha com jornalismo sabe que planejamento é importante, mas não vai evitar que você seja pego de surpresa com frequência. Como nosso principal objetivo é informar da melhor forma possível, a gente atrasou o programa dessa semana para poder entregar um conteúdo de qualidade melhor. Mas vamos começar porque tem muita coisa para falar essa semana. Conta aí, como vai ser a previsão do tempo, Laércio? A chuva vai diminuir um pouco aqui na região?
Olha, a previsão é que vai chover, mas vai chover bem menos do que nas últimas semanas. Pelotas mesmo, porque já estava quase virando meme, porque a cidade não passava um dia sem chuva, vai finalmente ter uma trégua. Só tem um pouquinho de chuva prevista para sábado, foi ontem, realmente choveu, e para terça-feira. Não só em Pelotas, a previsão é que o tempo fique assim em todas as principais cidades da região sul. O que vai variar mesmo é a temperatura em cada lugar. Pelotas vai voltar a ter temperaturas acima dos 30, mas só na segunda-feira, onde a temperatura pode chegar aos 31 graus. No demais dias, a temperatura vai estar mais amena, com as mínimas podendo chegar constantemente aos 18 graus. Piratini deve fazer mais frio. Na terça, quarta e quinta, a temperatura pode chegar até os 15 graus. Canguçu, mais uma vez, vai ganhar o troféu de cidade mais fria da região sul, porque mais uma vez vai ter a temperatura mais baixa. A previsão para quarta-feira é uma mínima de 14 graus. Resumindo, menos calor e menos chuva. Pelo menos para mim, são ótimas notícias. E parando de falar no tempo, conta pra gente, Douglas, a gente tem boas notícias sobre a vacinação contra o Covid?
Temos boas notícias sim. O Rio Grande do Sul deve receber mais vacinas na semana que vem. O Ministério da Saúde planeja distribuir mais 4 milhões de doses nesta terça-feira. E a estimativa é que o nosso estado deva receber cerca de 300 mil novas doses. Se confirmadas, essas doses vão garantir a vacinação dos grupos prioritários e a aplicação da segunda dose. Na última quinta-feira, dia 18, completou um mês desde o começo da vacinação dos gaúchos. Até agora, 360 mil pessoas estão imunizadas no estado, o que representa 3% da população. O ritmo de vacinação, segundo os especialistas, é lento, e se continuar assim, a gente só vai atingir o patamar de segurança do número de vacinados no ano que vem.
Essa previsão dos especialistas contraria o que foi prometido pelo governo federal. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, havia prometido que toda a população seria vacinada ainda esse ano. No último dia 11, o ministro ainda afirmou, em conversa com senadores, que metade da população já estaria imunizada até junho.
Pois é, e todo mundo é afetado por essa demora. Mas para os grupos de risco, como é o caso dos idosos, cada dia sem vacina é um desastre em potencial. Em Pelotas, uma casa geriátrica registrou um surto de Covid nesse mês de fevereiro.
Pois é, foram confirmados 40 casos em idosos no lar de longa permanência. 10 deles, infelizmente, não resistiram. Os outros foram internados em hospitais da cidade. Até agora, só 5 receberam alta. 22 residentes apresentaram resultado negativo e estão atualmente em observação.
O proprietário do local alegou que contratou uma empresa para higienizar o local. Ele foi notificado para que entregue o certificado de execução do serviço para a vigilância sanitária e que afaste os funcionários com sintomas gripais. Além disso, o proprietário deve notificar todos os familiares dos idosos para que eles possam transferir os residentes para outra instituição, se assim quiserem.
A prefeitura se comprometeu a repassar todos os dados obtidos pela vigilância sanitária para o Ministério Público. Além disso, a Câmara de Vereadores de Pelotas pretende fazer uma investigação própria, através da sua Comissão de Saúde. A gente conseguiu contato com o vereador Marcola, ele é presidente da Comissão de Saúde. Vereador, obrigado pela participação e fala pra gente o que, que já se sabe sobre esse incidente e o que, que o Legislativo pretende fazer para investigar.
A Câmara de Vereadores, através das suas comissões de saúde e a Comissão de Direitos Humanos, constitui uma comissão mista que irá fiscalizar as demais casas, são 54 casas lares na nossa cidade, mais as casas de passagem, casas de acolhida, chegando em torno aí de mais de 60 casas no total. O que nós queremos é evitar o que aconteceu nesta casa aqui na zona norte da nossa cidade, possa não vir ocorrer em outros locais. Por isso, a Câmara constitui essa comissão, que irá percorrer, acompanhado o pessoal da Vigilância Sanitária, e ver toda a situação no sentido de garantir um pouco mais de segurança para os familiares, né, que entraram em pânico em todas as casas, por ter seus idosos, e também para os idosos que estão ocupando o momento as casas da nossa cidade. Então, esse é o compromisso que nós temos.
Vereador, e para você, qual o papel do Poder Legislativo para lidar com a pandemia?
O Poder Legislativo tem um papel fundamental para que possamos acompanhar e fiscalizar, que é os atos do Poder Legislativo, fiscalizar os atos do Executivo. Todos nós queremos o melhor para a cidade, nós queremos que a vacina chegue para todos, e para isso também o Poder Legislativo tem que fazer a sua parte, que é fiscalizar para que não haja fura-fila, para que as vacinas sejam direcionadas conforme determina os decretos e os protocolos do governo do estado. Tudo isso é o que nós estamos fazendo e seguiremos fazendo dentro daquilo que garante a Constituição aos parlamentares, o papel de fiscalizador dos órgãos do Poder Executivo.
É isso aí, obrigado pela participação, Marcola, e pela disponibilidade. Eu espero que a investigação tenha êxito e que os idosos tenham o suporte que eles tanto precisam.
Queria agradecer, Laércio, essa oportunidade também aí de passar as informações para vocês, cumprimentar aí pela iniciativa, pelo programa, e dizer que nós estamos à disposição aqui na Câmara de Vereadores de Pelotas, através da Comissão de Saúde, para qualquer tipo de denúncia que as pessoas queiram fazer referente às questões da saúde. A comissão está atuando no sentido de garantir um pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde, que é o nosso compromisso. Um grande abraço e obrigado.
Pois é, não dá para fazer uma caça às bruxas e querer achar um culpado nesse caso. É uma situação que já aconteceu em diversas casas geriátricas em todo o mundo e que até demorou para acontecer aqui na nossa região. Então, é torcer para que a vacinação chegue logo para esses grupos que estão nas casas geriátricas, para que esse tipo de tragédia não aconteça novamente, para que os nossos velhinhos possam estar seguros o mais rápido possível. E o lar de idosos não foi o único lugar que teve que lidar com um surto como esse. Novos casos também foram registrados em uma escola particular da cidade. Ao todo, 6 funcionários testaram positivo.
Pois é, e como dentre os funcionários estavam professores que davam aula para várias turmas, as atividades presenciais na escola tiveram que ser suspensas até o fim do mês, para alunos do ensino fundamental e ensino médio. Importante lembrar que nessa escola as aulas começaram no dia 12, ou seja, todos esses casos foram registrados em menos de uma semana de atividades.
Quem vê essa situação pode pensar que o problema foi falta de planejamento dessa escola específica, mas a realidade é outra. A escola, assim como outras do município, teve que apresentar para a prefeitura, em outubro do ano passado, um plano de contingenciamento para que as atividades presenciais fossem autorizadas. Além do plano, as escolas interessadas passaram por uma vistoria para garantir que todas as medidas possíveis para evitar um surto foram tomadas. Nesse processo, 8 escolas conseguiram um aval para realizar aulas presenciais.
Pois é, houve planejamento, houve cuidado, mas nem isso evitou que tantos casos aparecessem em menos de uma semana, e isso contando apenas uma escola. O mais alarmante é que mês que vem teremos a volta das aulas presenciais nas escolas estaduais. Como a gente falou na semana passada, dia 8 e 11 de março será o começo do ano letivo para alunos do ensino fundamental, e no dia 15 as aulas começam no ensino médio.
Pois é, Laércio. Acontece que, diferente da casa geriátrica, o surto em uma escola é perfeitamente evitável. O idoso que está numa casa geriátrica talvez não tenha para onde ir. Já o professor que está numa escola não devia estar lá. Esse não é o momento para as escolas abrirem as portas. Especialmente as escolas particulares que têm condições e que os alunos têm condições de fazer aula à distância com melhor qualidade.
Pois é, a gente chegou a falar sobre isso na semana passada, sobre como era difícil conciliar a volta às aulas com o distanciamento social. E essa escola em Pelotas, ela provou essa teoria, mesmo tomando todas as medidas possíveis para se prevenir, 6 professores foram infectados. Isso em uma escola. Imagina se todo mundo voltasse a ter atividade presencial. Eu acho uma fantasia, um devaneio a gente pensar em volta às aulas agora, em volta às aulas presenciais. E vocês vão ver no decorrer do programa o porquê. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos deixar o tema do programa um pouquinho mais leve, porque vai voltar a ficar pesado de novo. Vamos chamar o Júlio para falar de cultura. Júlio, quem quer consumir cultura no conforto de casa, vai ter opção essa semana?
É difícil o clima não pesar com as notícias dos últimos dias, Laércio. Acima de tudo, é importante reforçar. Fiquem em casa o máximo possível. Saiam apenas para o que for realmente necessário. Depois desse toque importante, vamos ao que interessa. O Salve Arte Festival tem sequência nesse mês de fevereiro, com pequenos espetáculos, sempre às terças e quintas, das mais variadas linguagens artísticas, como circo, teatro, dança, música, cinema, fotografia, pintura, contação, saberes e muito mais. A programação vai de janeiro a abril de 2021, através do canal do festival no YouTube. Artistas de diversas cidades da Zona Sul serão contemplados, como Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Canguçu, São Lourenço, Morro Redondo, Bagé, Jaguarão, Santa Vitória, Pedro Osório, entre outras, que apresentam seus espetáculos de diferentes linguagens artísticas como música, dança, teatro, circo, performance, cinema, literatura, pintura, fotografia, grafite, contação e saberes, oportunizando uma nova perspectiva de mercado para os trabalhadores da cultura e da arte. Ao todo, desde o começo do projeto, são 224 nomes artísticos envolvidos e mais de 30 trabalhadores da arte e da cultura, levando 56 espetáculos por mês através do canal do YouTube Salve Arte Festival. Idealizado e apresentado pelo artista gaúcho Caco Xavier e realizado no espaço de arte A Casa do Tambor, o Salve Arte Festival apresentará 112 espetáculos de artistas da Zona Sul, apadrinhados e amadrinhados por artistas do Brasil e de outros países, que também farão trechos de seus espetáculos autorais. Acompanhem, dá para curtir tudo no conforto do lar e de graça. Para finalizar, conheçam o maravilhoso trabalho da cantora rio-grandina Paola Kirsch. Paola é cantora, compositora e performer, com formação em artes visuais e experiência em dança e teatro. Com seu olhar sensível e experimental, usa as melodias cantadas, as palavras das canções e o corpo na performance e na dança como instrumentos de expressão poética. Em 2018, a cantora lançou Costuras que me bordam marcas na pele, álbum de estreia com 12 faixas, em parceria com o Kiai Grupo, que já falamos aqui no Soulcast. Em 2020, foi lançado o álbum Costuras ao Vivo, que é totalmente acessível em Libras e com 5 músicas inéditas, dando continuidade ao trabalho de 2018. Os trabalhos estão disponíveis nas principais plataformas digitais. Paola é uma das artistas mais completas surgidas nos últimos anos e vale muito a pena prestar atenção nesse trabalho gigantesco. Para essa semana, é o que temos. Voltamos na próxima semana. Fiquem em casa e se cuidem.
Valeu, Júlio, e agora é a vez do nosso amigo Douglas Rafael falar sobre o esporte. Douglas, como foram os times gaúchos essa semana?
Olá, Doug, olá, ouvintes do Sulcast, tudo bem com vocês? Como a gente tem dito ao longo das últimas semanas, jogos oficiais apenas na Série A do Campeonato Brasileiro. Todos os demais clubes profissionais do estado estão nas fases de preparação para a temporada 2021, que começa no final do mês com o Campeonato Gaúcho. E projetando a estreia no Gauchão, o Pelotas fez mais um amistoso na última semana. Empatou em 0-0 com o Ercílio Luz, equipe da primeira divisão do futebol de Santa Catarina. A partida ocorreu no centro de treinamentos do Grêmio, o CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O técnico Ricardo Cobalcini elogiou o desempenho da equipe na parte defensiva, mas lamentou o desperdício de oportunidades no setor ofensivo. Já do lado chavante, continua a reestruturação após o término da Série B. Além da chegada de novos contratados, como o meia Gabriel Terra, de 23 anos, atleta com passagens por Portuguesa, Santista e Juventude, a direção do Brasil de Pelotas anunciou também um reforço para fora das quatro linhas. Trata-se de Fernando Leite, novo gerente de futebol do clube. Fernando é bacharel em administração de empresas e possui especialização em gestão organizacional, gestão de pessoas e logística. Leite já trabalhou em diversos clubes e recentemente estava exercendo esta mesma função no Náutico de Pernambuco. Mais uma boa notícia para a torcida Chavante foi a conclusão das novas arquibancadas do estádio Bento Freitas, anunciada durante a semana pela direção do clube. E para finalizar, as notícias da dupla Grenal, que segue sua jornada no Brasileirão em um final de semana que pode ser histórico para os colorados. Após vencer o Vasco no último final de semana por 2-0, o Internacional pode voltar a ser campeão brasileiro depois de 41 anos. O Colorado é tricampeão brasileiro, mas todos os títulos foram na década de 70, o último deles em 1979. De lá para cá, o clube teve bons desempenhos, chegando a ser vice-campeão em 2005, 2006 e 2009. O título, no entanto, teimava em não vir. Mas na temporada 2020, ele está cada vez mais próximo. Se vencer o Flamengo no Rio de Janeiro, no domingo, às 4 da tarde, o Inter conquista o tetracampeonato com uma rodada de antecipação. Mesmo o empate, seria um bom resultado para o Colorado, que iria para a última rodada dependendo apenas de si para ser campeão diante do Corinthians no Beira-Rio. O técnico Abel Braga tem um grande desfalque, o zagueiro Victor Cuesta, que, suspenso, não enfrenta o Flamengo. O favorito para sua vaga é o jovem zagueiro Zé Gabriel. O provável Inter tem Marcelo Lomba no gol, Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel ou Pedro Henrique e Moisés formando o quarteto defensivo, o meio-campo com Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal e na frente Yuri Alberto. Já do lado azul, cada vez mais o foco passa a ser a final da Copa do Brasil. Após perder em casa para o São Paulo por 2-1, o Grêmio viu as chances de conquistar uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores via Campeonato Brasileiro se encerrarem. O técnico Renato Portaluppi e a direção apostam agora em retomar a confiança e encaixar o time nas duas últimas rodadas da competição para então enfrentar o Palmeiras e conquistar o título da Copa do Brasil. É neste clima que o Tricolor enfrenta, neste domingo, às 6h15 da tarde, na Arena, o Atlético Paranaense. Se vencer, o clube gaúcho garante matematicamente a vaga na pré-Libertadores. Por hoje é isso, no final de semana que vem, a gente volta.
Isso aí, valeu Douglas! E ainda temos, claro, mais um quadro para hoje. A AD está de volta para falar sobre notícias internacionais. Pode falar, AD!
Olá, Laércio! Olá, Douglas! Essa semana foi muito movimentada no mundo. Na Espanha, o rapper Pablo Hasél foi preso por músicas e tweets críticos à família real em apoio da independência da Catalunha. Ele foi acusado de glorificar o terrorismo. Hasél se refugiou na Universidade de Lleida, na Catalunha, e apoiadores tentaram impedir a entrada da polícia. No entanto, o rapper foi preso na segunda-feira, 15 de fevereiro. Desde então, manifestantes tomam as ruas da Catalunha pedindo a sua liberdade. No mesmo país, e no mesmo dia 15 de fevereiro, cerca de 300 neonazistas se manifestaram em Madrid para homenagear os mortos da Divisão Azul, divisão espanhola que lutou ao lado de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, entre os gritos de guerra, ofensas antissemitas e fake news da pandemia. O ato acontece todos os anos nessa data. Na Geórgia, país que fica bem na divisa entre Europa e Ásia, o primeiro-ministro George Kagaria renunciou ao cargo após a prisão do opositor Nika Melia. Kagaria considera inaceitável a previsão do líder da oposição, acusado de incitar a violência em protestos que aconteceram em 2019 no país contra uma possível interferência da Rússia após um legislador russo ser convidado pelo partido do governo, Georgian Dream, para participar de uma sessão no parlamento da Geórgia. Nika Melia se recusou a ser preso e se refugiou dentro da sede do partido. Com a renúncia de Kagaria, sua prisão foi adiada. O inverno no Hemisfério Norte é um dos mais fortes em anos. Chegou a nevar no sul da Grécia, por exemplo. No Texas, no sul dos Estados Unidos, as tempestades invernais geraram uma grave crise elétrica. Milhares de pessoas seguem sem luz por causa do congelamento dos geradores elétricos. 40 pessoas já morreram por hipotermia, acidentes ou tentativas desesperadas de se aquecer. E para piorar, o senador do estado, Ted Cruz, republicano e trumpista, resolveu fazer uma viagem para Cancún, no México, para descansar, gerando uma crise política. Nessa semana, a NASA conseguiu pousar seu quinto robô em Marte. O Perseverance pousou no planeta vermelho na quinta-feira, 18 de fevereiro. Esse robô é diferente de todos os que já foram enviados para lá. O robô vai coletar e embalar amostras do solo, realizar experimentos in loco e também trazer essas amostras de volta para a Terra. A ideia é detectar vida diretamente. Outras duas missões já chegaram a Marte recentemente. O Tianwen-1, da China, que vai explorar a região Utopia Planetia, maior cratera de impacto do Sistema Solar, e Hope, dos Emirados Árabes, que vai estudar a atmosfera do planeta. Terminamos aqui então as notícias do mundo fora do mundo. Agora é com vocês, Laércio e Douglas.
Isso aí, Adi, valeu! E agora a gente volta a falar do Rio Grande do Sul. Nosso programa dessa semana atrasou justamente por causa desse tema. O estado se encontra agora em uma situação crítica no combate à pandemia. Pela primeira vez desde o começo da pandemia, todas as regiões estão em bandeira vermelha ou preta, que são as duas categorias mais graves no modelo de distanciamento controlado. Para se ter noção, em uma semana o número de internados em leitos clínicos com Covid aumentou 40%. O número de leitos de UTI adulto disponíveis também caiu. Na semana passada eram 641, agora são 472.
Pois é, Douglas, ao todo, 11 regiões do estado, que abrigam mais de 60% da população gaúcha, se encontram na bandeira preta. O que a bandeira preta significa? Significa o nível máximo de velocidade da transmissão do vírus, bem como a total incapacidade de receber novos pacientes no sistema de saúde. Se tudo isso que a gente acabou de falar ainda não te fez cair a ficha de que a situação é muito séria, escuta aí o trecho da fala do próprio governador Eduardo Leite.
Nós chegamos a um ponto crítico da pandemia, talvez o mais crítico até hoje. Nós monitoramos a doença diariamente e as características e a velocidade do avanço do Covid-19 nos últimos dias, especialmente nos últimos 10 dias, nos levaram a essa situação preocupante. Nós não podemos brincar com o vírus. O quadro é extremamente delicado, é crítico. Há famílias em luto. Os nossos profissionais de saúde estão exaustos pela exigência física e emocional que eles têm no atendimento nos hospitais.
E essa situação gravíssima levou o governo do estado a decretar a suspensão geral das atividades em todo o território gaúcho, das 10 da noite às 5 da manhã. O decreto passou a valer no último sábado, dia 20, e vai até o dia 1º de março. Escuta agora essa fala do governador Eduardo Leite, justificando essa decisão.
Esse horário tem gerado as maiores aglomerações e as mais irresponsáveis aglomerações, e é preciso, nesse momento, desestimular a circulação e a presença das pessoas nas ruas, tanto quanto for possível. Eu sei, todos estão cansados. Alguns estão até irritados e têm as suas razões. É período de verão, de férias, o que acaba tornando as últimas respostas do governo ainda mais antipáticas. Nós aprendemos que a pandemia se enfrenta com um método e com a dose certa ao sintoma de cada etapa. É realmente como se fosse um remédio. E agora chegou o tempo de um remédio mais amargo.
Pois é, a falta de sensação de segurança com que as pessoas foram à praia, se reuniram, se aglomeraram nas últimas semanas, cobra uma conta, e essa conta é cara. Nos resta agora torcer para que essa medida do governo estadual dê certo e de que os números retrocedam ao longo dos próximos dias.
É isso aí, pessoal, e agora a gente encerra a nossa edição de número 9 do Sulcast. Foi um programa longo, mas não tinha como ser diferente tendo em vista a gravidade da situação atual, bem como o grande volume de informações novas. Essa edição foi ao ar no domingo, porque nossa equipe entendeu que, apesar do atraso, valeria a pena entregar um produto mais completo.
A informação é a arma mais poderosa no combate da pandemia, ainda mais tendo em vista o grande volume de desinformação que é compartilhado todos os dias nas redes sociais. Nosso objetivo, desde o começo, sempre foi esse, o de ser uma nova fonte de informação confiável para os gaúchos. A gente espera que esse programa tenha esclarecido suas dúvidas sobre os últimos acontecimentos e que você, ouvinte, tenha entendido a gravidade do momento que a gente vive. Fique em casa, evite aglomerações, cuide de si mesmo e das pessoas que você ama.
Pois é, pessoal, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais para saber quando saem os novos episódios. O Instagram é su.cast e o Twitter é su_cast. Se cuidem, fiquem bem e até a semana que vem.
Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Música